temática por aqui. Agora nós vamos entrar num outro assunto, numa outra pauta que nós preparamos aqui para os nossos ouvintes. O CRAS do município de Capão Bonito do Sul está realizando um importante evento, dia 18 de maio, em alusão ao Maio Laranja, que é o mês da campanha nacional, da campanha de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós vamos tratar desse assunto. Ontem nós falamos da realidade desse assunto aqui em Lagoa Vermelha. Hoje nós vamos a Capão Bonito do Sul e eu quero cumprimentar as nossas convidadas de hoje. Coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social de Capão Bonito do Sul, Suelen Dallagnol de Moraes. Prazer te receber aqui, Suelen. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Um prazer imenso estar aqui novamente, né, te falando das nossas ações.
Muito bem. A psicóloga também do CRAS de Capão Bonito do Sul, a Ana Cristina Ranguete, também conosco. Ana, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, obrigada. Bom dia aos ouvintes. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o nosso trabalho, né?
E sempre é bom recebê-las. Vamos começar falando então desse assunto, Suelen. Qual é a importância desse evento, a programação desse evento que vai acontecer no dia 18, que traz um tema tão importante, tão presente e tão grave, eu diria, para uma abordagem, Suelen?
Sim, Rudimar, esse tema, ele é um tema sensível, né, de se falar. Porém, ele é muito importante.
Necessário, né?
É necessário e importante. Temos que reforçar, temos que falar a respeito, falar como prevenir, como denunciar, como conscientizar as pessoas dessa problemática, né? Dessas violações, uhum, né? Que infelizmente existe, não é porque Capão Bonito do Sul é uma cidade, um município pequeno, que não exista, né? Existe números, existem casos. Então a gente está lá para trabalhar como prevenção, né? O CRAS, ele é prevenção, mas também nós trabalhamos com as situações de violências, né? Sim. Já acontecidas. Então, nesse sentido, né, o ano passado a gente fez uma programação bem, bem forte, né, em relação a prevenção, a conscientização, e esse ano da mesma forma.
Como é que vai ser a programação desse dia 18? Está definida de que forma, Sueli?
Sim, nós já iniciamos, tá, uhum, Rudi, desde do mês de maio.
Então, começou o mês de maio e já começaram as atividades.
A gente já programou, né? A gente já faz uma programação prévia. Então, a gente uniformizou a rede de proteção, né? Uhum. Com as camisetas, assim, para que a gente juntas trabalhássemos em rede essa questão, né? Então, conselho tutelar, né? Saúde, as escolas, que é muito importante, né? E também começamos a gente fez uma reunião, né, com todos esses agentes de proteção e começamos a trabalhar cada um no seu setor, né? Mas juntos, no, sim, mesmo propósito, para que o dia 18, né? Então a gente programou uma palestra bem no dia alusivo, né? Então no dia 18 mesmo com uma pessoa que eu admiro muito, que é a doutora Meire, né? Ela vai até lá em Capão, então, falar sobre esse assunto, né?
E explicar. Ela tem uma habilidade, nossa, uma didática perfeita para falar do assunto,
ela,
né?
Ela é uma pessoa maravilhosa. Verdade. Né? Ela tem essa missão de vida, né? Sobre falar desse assunto tão importante de uma forma, assim, tão transparente, né? Uma forma, assim, que as pessoas que estão escutando ela entendem, né, uhum, da gravidade, da necessidade de falar sobre isso. Então, ela vai até Capão, né, convidamos ela. Ela prontamente, né, se prontificou a falar sobre esse assunto. Então, dia 18, ela vai estar lá em Capão Bonito. Nós convidamos todas as escolas municipais, estaduais, né, para falarmos sobre esse assunto também. A comunidade, né? Os nossos atendidos.
Todo mundo,
né,
pode participar.
Também, né, podem participar. Então, vai ser dia 18, né? À 1h30 da tarde, lá no Gaúcho Futebol Clube, né? Então, estão todos convidados, né? Os nossos grupos, as famílias que a gente atende, as crianças, os pais das, né, dos alunos também, que venham participar conosco desse momento tão importante.
Você usou um adjetivo que eu achei, acho que é o adjetivo mais perfeito para falar desse assunto, que é um assunto sensível. É um assunto muito delicado, podemos assim dizer, para abordar. Como é que é a realidade dessa problemática, que é o combate ao abuso sexual, à exploração sexual no município de Capão Bonito do Sul? Ontem nós falávamos com Lagoa Vermelha, são muitos casos em acompanhamento aqui. Em Capão Bonito do Sul, essa realidade também está presente, Sueli?
Também. Também, Rudimar, a gente tem números, sim, a gente tem denúncias, né? A gente tem famílias em acompanhamento. Então, assim, eu particularmente, né, Suelen, como coordenadora do CRAS, assistente social, né? Tem um trabalho que eu desenvolvo junto ao Tribunal de Justiça também, que é nesse tema. Então, eu tenho a obrigatoriedade e uma missão também, sim, né, de fortalecer esse combate, essa proteção, né, das crianças e adolescentes. Então, não tem como não se sensibilizar, né, Rudimar, porque são ações, são violências que acontecem na vida dessas crianças, desses adolescentes, que vão perpetuar pela vida toda. Entende? Até nós estávamos conversando com a Ana anteriormente que são situações que elas não vão ser curadas, uhum, né? Elas vão ser tratadas ao, sim, longo da vida, porque são lacunas que jamais vão ser preenchidas,
resolvidas,
né? Vai ficar sempre aquela lacuna na vida daquela criança com aquela situação que ocorreu, uhum, né? Então nós temos que, sim, nós temos que conscientizar, nós temos que proteger nossas crianças e nossos adolescentes.
Ana Cristina, como psicóloga, a partir do momento que chega um caso até vocês, como é que vocês trabalham esse caso?
Na verdade, a gente tem uma rede, né? A Suelen colocou muito bem essa questão. Todo o município do Capão Bonito procura trabalhar em rede, né? Até hoje, para a gente poder estar aqui conversando com vocês, está acontecendo lá na nossa unidade um dos nossos grupos PAIF, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos participantes, para as meninas que assumiram, né, essa função lá de segurar o pessoal para que a gente pudesse estar aqui. A Catiúce, que é a nossa assistente social, a Lúcia, que é a nossa oficineira, o Kelvin, a Simone, a Camila, todo o nosso pessoal lá, a gente procura trabalhar como equipe, mas em rede. Sempre que chega uma denúncia tão sensível e tão séria como vocês colocaram, a gente procura reunir, né, essa equipe e ver e já partir para uma ação mais específica. Definir o papel e a função de cada um dentro daquilo que está acontecendo. Uhum. O CRAS é um centro de referência. E como centro de referência, a gente precisa tomar, então, dar essas diretrizes para que esse caso seja atendido o mais rápido possível.
E como é que esses casos chegam até vocês? É denúncia? É um encaminhamento através da delegacia de polícia, que às vezes o caso começa por, uhum, lá, o conhecimento? Como é que chega até vocês para vocês começarem esse trabalho de acompanhamento?
Olha, chega de diversas formas, uhum, né? Até a gente tem o Disque 100, né? Que é um canal de denúncia e que a gente quer para os ouvintes que têm oportunidade hoje de estarem nos ouvindo, dizer que é um canal que funciona, né? Então, se existe alguma coisa que está acontecendo não só com crianças, mas com idosos, com mulheres, com homens, enfim, esse é um canal de denúncia que funciona muito. A nossa parceria como rede é para também atender as escolas. Via escola acontece muito, né?
Muitos casos são identificados nas escolas, né?
Nas escolas, por isso essa campanha do Maio Laranja, ela é bem importante para que, então, todos esses setores aprendam a identificar, principalmente as crianças, né? Que é o foco principal. Identificar quando uma criança está sofrendo qualquer tipo de abuso. Ele pode ser psicológico, sexual, ele pode ser diversos, né? Mas que as escolas é um ponto que aparece muito, porque as crianças mudam o comportamento.
Sim, aí se percebe bastante.
Se percebe bastante. O Poder Judiciário também, né, recebe algumas denúncias e nos encaminham. Visitas domiciliares aparecem muito, né? Que é, eu sou uma das técnicas, né? A gente faz acompanhamento dos grupos PAIF, a gente faz serviço de convivência, a gente tem uma série de pessoas, de famílias que estão em proteção, né? Que a gente faz acompanhamento domiciliar, Então, nessas visitas também a gente pode identificar. Então, a gente está assim, o trabalho do CRAS é um trabalho de proteção, né?
Sim.
Então,
e esse atendimento, esse suporte que se dá para as vítimas, ele tem condição de ter uma estrutura para ser individualizado ou é trabalhado em grupo ou cada caso é um caso?
Cada caso é um caso e é tratado com a delicadeza e a sensibilidade. Sim. Que esse momento exige, né? Se a gente imaginar que a gente tem casos, Lagoa tem casos e todos os municípios têm casos. Se a gente pudesse, a gente nem quer e não pode por ética, mas tem histórias horríveis que acontecem. Né?
Então, e a gente nem imagina que isso acontece tão próximo de nós.
Mas a nossa função é proteger. Para que essa ferida que a Suelen falava, que você mesmo comentou, ela seja minimamente cuidada, principalmente nesse momento assim, uhum. de questionar, de saber o que aconteceu, né? É sensível, é delicado, e é a nossa função tornar isso o menos traumático possível, né?
Ah, com certeza. E a importância, Suelen, dessa rede, porque não tem como funcionar o trabalho do CRAS sozinho. Precisa de uma rede de proteção e de acompanhamento para que se tenha um resultado. Muitos casos, como nós falávamos ontem com o pessoal aqui de Lagoa, ele tem um começo e não tem um fim. Ele tem um acompanhamento permanente porque não se resolve de um dia para o outro uma situação como essa, né, Suelen?
Como a gente estava falando, como é sensível, então temos que falar, temos que tratar da forma que Sim. se consegue, né? Porque há um estudo, uhum. né, que há muito alto a reprodução desse ciclo, né, no futuro. Então, a gente, como agentes protetores, a gente tem que tentar quebrar esse ciclo para que não se venha a reproduzir, né?
Sim.
Em outras gerações.
E
né?
O segredo para interromper ciclos, quebrar paradigmas, é romper o silêncio. A gente precisa ensinar as crianças, principalmente, a gente precisa ensinar os pais a ensinar as crianças. Não é ruim, né? Não é pecado e o ser humano é a dádiva maior é ele poder aprender. Não é ruim os pais aprenderem a ensinar os seus filhos a se proteger, né? A proteger os seus filhos também, né? Então, a gente precisa romper esse silêncio e falar sobre essas coisas para que elas não se reproduzam. Como a Suelen falou, para que isso, de certa forma, pare em algum momento.
Uhum. Muito bem. 9 horas com 42 minutos. Estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, porque o assunto é extenso e ele traz muita abordagem. Suelen, como é que está o andamento desse trabalho? Muitas atividades, muitas ações junto ao CRAS?
Muitas atividades, Rudimar. Também queria falar aqui que a gente lançou, né, no início do mês, de abril ainda, uhum. a campanha do agasalho, né? Então, estamos recebendo lá agasalhos, tá? Roupas de frio.
Esse é o momento.
Né? Então, a gente pede para a população, né, que façam essa triagem somente agasalhos, roupas em bom estado de uso, né? Cobertas, calçados, que a gente possa, né, fazer a doação posterior para as famílias que mais necessitam, né? Também, Rudimar, estamos tendo lá em Capão Bonito do Sul, a gente iniciou semana passada, os cursos profissionalizantes da Carretas do Saber, uhum. tá? Então, são dois cursos, né? Um na parte da tarde e outro na parte noturna, que são curso de vedação, de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural, né? Um curso maravilhoso, com uma estrutura, assim, ó, magnífica, uhum. né? Que está tendo, assim, teve, né, uma grande aderência de inscritos, né?
Repercussão muito boa.
Que bom.
E, assim, os alunos que estão participando, assim, estão adorando, né? E vamos ter a formatura, então, nesse sábado. A gente já vai, né, junto com o pessoal do Senai, que é o responsável pela execução, né, desse trabalho. A gente vai ter a formatura dessas duas turmas. Então, é um projeto muito gratificante, né, de profissionalização para esses participantes, né? Então, nos deixa muito felizes, né? Estamos trabalhando aí com os grupos PAIF também, uhum. nesse mês de maio, com o tema do Maio Laranja, né? Que também é desenvolvido com as mães, né? As famílias que trabalham nos grupos PAIF, elas estão desenvolvendo a flor, né? Que é símbolo dessa campanha, né? E junto a gente trabalha nesse tema, junto com todas as famílias atendidas no PAIF. Então, a gente está com um trabalho extenso aí, né?
Todo maio vai ser dedicado para esse tema. Uhum. Então, todos os grupos são trabalhados esse tema, feito uma fala, eles levam instruções e produzem no artesanato a flor, que é o símbolo da campanha.
Isso é importante, porque é o mês que se fala mais nisso, mas a preocupação ela é todos os dias, o ano todo.
Todos os dias e juntos, né?
É verdade.
Vocês, como canal de comunicação, né? É importante também divulgar isso, a gente está aqui falando. Então, é um conjunto, né? A gente não faz nada sozinho.
Cada um faz sua parte.
Exato. Né? Todos juntos conseguimos, né? Combater, né? Minimizar os números desse tipo de violação.
Muito bem. Está ouvindo essa participação da Ana Cristina Ranguete, que é psicóloga, e da Suelen Dallagnol de Moraes, que é coordenadora do CRAS, lá de Capão Bonito do Sul, conosco nesta manhã. Agora são 9h45, eu vou pro intervalo, seguidinha já tem a unidade móvel chamando por aqui. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.